Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, sou mãe, sou ciclista, sou idealizadora da Bicicletaria Cultural e estou coordenadora da Ciclo Iguaçu, a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E este programa tem o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de ciclismo indoor do Brasil. Une ritmo, une corpo, une movimento, todos os estágios que você tiver, desde iniciante até em alta performance. E na Go Cycle é simples, você não precisa fazer matrícula, você não precisa pensar em mensalidade. Tem um aplicativo que te orienta e é ali que você coloca seus créditos e você acompanha tudinho por ali. Tá bom? Se quiser dar mais uma olhada e ter informações, www.golcycle.com.br. E a gente também tem o patrocínio da Fiat São José, que representa uma das melhores bicicletas que a gente tem aqui no cenário, que é a Soul. E junto com a GoCycle, quem fizer as aulas da GoCycle até dezembro vai estar concorrendo a uma bicicleta Soul. Então não perde essa dobradinha. E você conhece a Bicicletaria Cultural? Deve conhecer, né? É um centro de cultura e de apoio para ciclista com serviço desde 2011 no centro de Curitiba. Estacionamento para bicicleta? Tem. Oficina mecânica? Tem também. Tem curso de equilíbrio? Tem curso de oficina mecânica? Tem almoço? Tem. Ué? Almoço? É isso mesmo, é um projeto da Bicicletaria Cultural chamado Entrega Amiga, que propõe apoiar aquelas pessoas que trabalham de bicicleta no centro da cidade e usam esse espaço para carregar o celular, para carregar a garrafinha de álcool gel, para carregar a água mineral, enfim. Então, é um espaço de apoio para os ciclistas entregadores e... Antes, no começo do ano, a gente estava com um projeto onde a gente oferecia almoços gratuitos, mas agora, para a sustentabilidade do projeto, o almoço é acessível e com preço social, tá bom? Enfim, nós vamos hoje falar de um lugar muito querido, um lugar muito especial, meu, teu, é nosso, porque está no centro de Curitiba. Sim, não é só a Bicicletaria Cultural, que é um espaço muito especial. Além da GoCycle, além da Fiat e seus alcances na cidade, mas a gente vai falar hoje da Praça de Bolso do Ciclista. Você já passou por ali? Ela se chama Praça de Bolso pelo tamanho que ela tem. Poderia ser maior, mas ela está no meio da cidade. Está num cruzamento entre a Rua São Francisco... Ela está na esquina da Rua São Francisco com a Rua Presidente Faria. Está pertinho da maior via peatonal que a gente tem, talvez até no sul do Brasil ou no Brasil, que é a Rua 15. Então, ela está inserindo a ideia da bicicleta na frente do biarticulado, perto das vias onde tem os carros, enfim. Está inserindo nesse intenso tráfego modal. E a gente vai falar desse lugar que é, em si, um movimento. Mas como que pode ser, né? Um espaço-movimento, um local que instala um movimento. A gente vai trazer a história, a gente vai trazer algumas participações de pessoas que podem falar sobre esse marco na cidade, essa construção da praça que foi voluntária, não hierarquizada e pela comunidade. Imagine que assim... Quando a gente vota em prefeito, a gente vota numa pessoa e essa pessoa escolhe técnicos ou não, né, para a sua gestão. Esses técnicos têm um projeto aprovado para executar. E aí esses, então, contratam, por sua vez, empresas que contratam pessoas. Nada mais óbvio, né? Nada mais óbvio do que pensar que uma cidade é construída por pessoas. Porém, não é assim que a gente se sente, né? A gente sente que a gente não participa do processo. Tanto é que, na maioria das vezes, quando se fala, isso aqui são eles que fazem, eles são responsáveis, quem são esses eles, né? Esses são empresas, são interesses, e existe um estratégico anonimato também nessa história. Então, quando a gente retoma a ideia de cidade para pessoas, é quando a gente consegue acompanhar o processo de evolução de uma cidade, de um espaço. E assim, retomar o foco de que nós somos pertencentes e criadores desse espaço. Nesse período pandêmico, olha só, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. A gente viu urgências e que desfocam da saúde e da preservação da vida de pessoas. As velocidades em cruzamentos no perímetro urbano, onde tem intenso uso, né, por pedestres, ciclistas, enfim, um cruzamento aí de modais. As calçadas são diminutas, principalmente perto da canaleta, do transporte público. E as vias binárias, que aniquilam a capacidade de você compartilhar o trânsito, ou de ser um pedestre que pode atravessar em qualquer cruzamento. Impossível pela velocidade dos carros. Então, Patrícia, o que é que você está querendo dizer? Uma cidade para a pessoa não é uma coisa óbvia? Por que que você está repetindo tanto isso? O que que isso tem que falar? Por que que isso tem que ser defendido? Então, vamos pensar assim. Para a gente ocupar a cidade, a gente precisa que a cidade seja segura. Se a cidade for segura, você é mulher, tá? Tá andando numa rua. Você prefere andar por uma rua que está deserta ou numa rua que tem mais pessoas? Você vai querer andar por lugares que tenham mais pessoas. Logo, se você tem pessoas na rua, o lugar fica mais seguro. E se você concorda com isso, vamos pensar assim. Quanto mais você frequenta o espaço, mais você se relaciona com ele, de uma forma mais zelosa, pela sua própria segurança e pela segurança e manutenção do espaço. Você não concorda comigo? Logo, um espaço público deve atrair pessoas e se tornar um lugar de convivência. E é essa a grande questão que está por trás do conceito cidade para pessoas. É um conceito que começou nos anos 60 pelo Ian Gell, que defende que a arquitetura e o urbanismo devem pensar primeiro nas pessoas e naquilo que as mobiliza, e depois no espaço, depois nos prédios, e não em prioridade, nenhuma escala de prioridade, mas também depois nos carros. Mas infelizmente não é assim que a gente vê como está desenhada a nossa cidade. Temos uma história que começou nos anos 70 com um ousado planejamento urbano, focado no transporte público, naqueles eixos que acompanham norte-sul, leste-oeste da cidade. E esse é um meio, esse transporte público, do jeito que ele está desenhado, ele a cada ano perde mais usuários, por diversas razões. Mas conforme ele vai perdendo esses usuários, por incrível que pareça, a gente está vendo aumento dos investimentos orçamentários nesse setor, que é já hoje público e privado. A gente está falando de, mais uma vez, logo no começo de uma gestão, de uma recém-eleição, mais uma vez um desbunde de 282 milhões de reais para esse setor. Em plena pandemia, onde a gente, de novo, pensa que as urgências estão em outro lugar, né? No caso, na saúde, principalmente na questão orçamentária. Então, sobre a praça. Um processo de planejamento, de criação e gestão de espaço público, totalmente voltado para pessoas, que visa transformar esse espaço e gerar um ponto de encontro da comunidade, tem um conceito, tem um nome que se chama placemaking. Vários lugares no Brasil, no mundo, seguem esse movimento. criado pelas próprias pessoas, e daí identificado por placemaking. Também, mais uma vez, um termo gerado entre Ian Gell, como eu falei antes, Jane Jacobs e William White, que divulgaram ideias inovadoras sobre o desenvolvimento das cidades, estarem focados em pessoas. E aí entra a condição de quem reivindica isso. Quem é que reivindica essa cidade? Quem são as pessoas que estão tendo a necessidade desse espaço e dessa discussão? É quem compartilha esse espaço. Quem está precisando, quem está tendo necessidades ou quem está se sentindo ameaçado pelas condições que a gente está tendo aqui. E aí a gente vai voltar a falar dos ciclistas, do cicloativismo. E como fortalecer isso? Se organizando, né? A Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, criada em 2011, promove várias ações na cidade, desde que começou, adquirindo a sensibilidade para várias áreas que vão se correlacionando com o cicloativismo. Então vai ser a mobilidade ativa, que inclui o pedestre, vai incluir cidadania, né, conscientização de direitos e deveres, uma consciência também ecológica, e uma proposta, um ideal urbanista. E depois de passar o ano de 2013 inteirinho planejando o Fórum Mundial da Bicicleta, então a associação foi criada em 2011, atuando em várias áreas, em 2013 passou o ano planejando o fórum, que aconteceu no comecinho de 2014, em fevereiro de 2014, e essa conquista, essa realização, fortaleceu muito quem estava participando. E aí todos estavam convencidos, essa organização e esse movimento cicloativista estava convencido que, sim, juntos podemos. Enquanto isso, de frente para a Bicicletaria Cultural, ali na Rua Presidente Faria, que fica na altura entre a Federal, Universidade Federal do Paraná, da Praça Santos Andrade, e o Passeio Público, um prédio abandonado sombreia e afasta as pessoas daquela esquina, ali que eu falei para vocês, da Rua São Francisco, a Presidente Faria. Com tapumes e sem luz, sem espaço, esse espaço intriga os amigos Fernando Rosenbaum e Goura Natarashi. A gente vai ouvir a ideia, a versão do Goura sobre o começo da Praça de Bolso do Ciclista.
Bom, a construção da Praça de Bolso do Ciclista, ela foi, eu diria assim, uma constelação de convergências favoráveis e positivas. Foi um momento, eu não diria único, mas que tudo se encaminhou para aquilo acontecer daquele jeito, daquela forma, com aquelas pessoas, de uma maneira muito especial. Desde 2012, nós sabíamos que aquela área era uma área que pertencia à Prefeitura de Curitiba, era um terreno público da Prefeitura, e isso aconteceu porque bem em frente a esse local, a esse terreno, na Presidente Faria, desde 2011 tinha a Bicicletaria Cultural, né, o empreendimento da artista Valverde e do Fernando Rosenbaum, aliando arte e cultura com oficinas de bicicletas e tudo mais. E aquele local apareceu, por assim dizer, no radar. A partir daí, desde então, 2012, nós começamos a provocar o IPUC, a Prefeitura de Curitiba, de que ali deveria ser uma praça do ciclista, deveria ser um local que celebrasse o uso da bicicleta na cidade, um ponto de encontro. Mesmo não tendo infraestrutura própria na Presidente Faria, a gente tem ali a canaleta, que com todos os perigos, com todos os erros, sempre foi utilizada pelos ciclistas e ainda o é, justamente porque a gente não tem outras infraestruturas na região central. E esse pedido ali, então, à prefeitura de que a Praça do Ciclista fosse construída ali. Essa insistência, por assim dizer, ela também ganhou força pela Ciclo Iguaçu, que foi fundada justamente em 2011, junto com o aparecimento da Bicicletaria Cultural, Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu. E em 2013, essa insistência foi mantida junto ao IPUC, em especial, até que em 2014, né, mas já no final de 2013, a gente teve a sinalização da prefeitura de que sim, então vamos avançar nessa discussão. E conversas com os técnicos do IPUC foram tomando corpo. E houve um momento ali em que uma coisa mais surgiu, né, que a gente pensou, não adianta apenas a prefeitura entregar essa praça pronta. Que tal ser num processo coletivo, de mutirão, de exercício de cidadania, a prefeitura permitisse, autorizasse a construção da praça pelos próprios cidadãos, pelas próprias pessoas? E essa foi a proposta que foi levada então à prefeitura no final de 2013, começo de 2014. Em 2014 a gente teve a realização do Fórum Mundial da Bicicleta, com a presença da artista Mona Caron, que fez uma pintura na empena que fica ali justaposta ao terreno. E a prefeitura então fez uns tapumes indicando ali futura praça de bolso do ciclista.
Então, esse é o começo, a gênese. Na verdade, existe um história e um movimento muito anterior até, inclusive com a participação do Gora. Mas a gente está falando aí de uma investigação, né, das pessoas por esse lugar. E dessa insistência em ocupar, articular, conversar, dialogar com os setores, inclusive com o setor público, aliás, principalmente. Na época da construção da praça, a coordenação da Ciclo Iguaçu estava em trânsito e quem estava nesse momento era a gestão da Yasmin Heck, que é designer e atualmente também está na coordenadoria junto comigo da Ciclo Iguaçu. Ela conta sobre esse ímpeto de construir a praça. Eu convido vocês a assistir, a gente vai ouvir a Yasmin, mas eu também quero convidar vocês a assistir um vídeo que foi feito durante a construção. Ali vocês vão ver todas as pessoas fazendo, colocando a mão na massa, e muitas crianças ali junto também. O filme se chama Praça de Bolso do Ciclista. Ele está na plataforma da Vimeo.com. A produção é da Valentina Filmes e tem direção do Rafael Bertelli. E com toda a participação de todos da época. A gente vai ouvir agora um áudio da Yasmin.
Agradeço aqui a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Agora para falar sobre a nossa querida Praça de Bolso do Ciclista. A mobilização, né, que aconteceu em torno da praça, ela tinha um objetivo comum muito claro, assim, que era de ter um espaço para os ciclistas se encontrarem. Né? Diversas cidades do Brasil e até fora do Brasil têm essas praças de ciclistas, onde os grupos da massa crítica, as bicicletadas, se encontravam. Né? Às vezes essa praça ela é intitulada pela comunidade mesmo, mas no nosso caso aqui a gente construiu ela. Né? Ela ficava num terreno fechado, um terreno da prefeitura que a gente demorou um tempo até para descobrir que ele era terreno público, e aí assim que a gente descobriu, a gente reivindicou parte dele para essa construção. E aí essas grandes motivações, né, elas atraem naturalmente as pessoas, quando faz eco, né, a tua necessidade, a tua vontade, ela vai de encontro vai ao encontro à vontade dos seus parceiros, né. E assim surgiu a praça, né? Foi muita gente, era orgânica assim a relação das pessoas com ela, era muito fácil de entender, qualquer pessoa que passava por ali, né, uma obra em andamento que estava sem tapume, ela atrai as pessoas, né? Todo mundo sabe um pouquinho de plantar, todo mundo sabe um pouquinho do que é areia e cimento e pedra, e quem não sabia, a gente também realizava oficinas, ou também para quem não conseguia nenhum nível ajudar na parte da obra, a gente também tinha atividades culturais ao longo da rua ali em São Francisco, para as pessoas que tinham seus filhos poderem deixar elas brincando, ou pessoas também que quisessem fazer projetos de arte. A gente via ali, espelhava na praça, em toda a sua construção, um desejo de cidade, né? Então era muito natural de uma pessoa que está passando ver aquilo acontecendo no espaço público e querer interagir. Então a questão dessa mobilização, ela foi orgânica e simplesmente aconteceu.
Essa capacidade de se organizar, né, de uma forma orgânica, é aquilo que encanta quem passou por esse movimento. Agora, A gente sabe muito bem que a Yasmin era a pessoa que pautava a organização, a reunião, o que era para ser feito, num escopo daquilo que a gente conseguiria construir e concluir naquele prazo. E como ela falou, a meta era entregar a praça para a cidade. Então a Yasmin foi modesta, porque graças a ela a gente conseguiu ver uma organização no espaço. A gente vai agora para o intervalo e aí a gente volta com alguns pormenores ou desafios ou nem tantas coisas boas assim para falar dos desdobramentos da construção da Praça de Bolso do Ciclista. Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.